Em nome do Senhor Jesus Cristo, tomaremos o tema Salvação em Santidade. E o texto inicial será o de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por isto que Deus vos escolheu, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. O texto seguinte será o de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, sobre a mesma santidade.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
E acrescentamos Efésios 1, 4.
Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
Eu tenho a impressão que o conceito de santidade não pode ser formado por mentes profanas e tampouco por mentes limitadas, por aqueles que não sabem nem analisar o que é bom e o que é mal, chamando muitas vezes o bom de mal e o mal de bom, sem saber raciocinar. Mas é bom conhecer que a palavra de Deus apresenta que santidade podem guardar ou escrever. Santidade é a soma de todos os atributos de Deus. Tudo o que Deus é, tudo o que Deus pensa, tudo o que Deus quer, tudo o que Deus faz é infinitamente santo. O seu amor é infinitamente santo. A sua justiça é santa. A sua misericórdia é santa. A sua ira é santa. De modo que esta santidade é a soma de todos os atributos de Deus. E temos agora, então, a chegar a um ponto muito importante, é que santo como Deus é, só Ele. Estava pensando, alguma coisa que Deus não pode. Esta, por exemplo, Ele não pode. Eu tenho certeza, e ele também está de acordo comigo, sabe? Ele não pode descobrir um outro santo como ele é, porque não existe. Mas esse Deus que é santo, perfeitamente santo, e como ele é santo, ninguém é, é daí que a palavra santo se define, a princípio, pela expressão único. O sentido desta palavra único aparece aqui em 1 Deuteronômio 6, 4. Deuteronômio 6, 4, mostrando que ele é único, não há outro.
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
1 Samuel, capítulo 2, versículo 2.
Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus.
Nós temos que seguir esta verdade da palavra, porque a Bíblia insiste em mostrar que o único santo é Deus. Ele é a fonte de santidade. Esta santidade é inerente dele. Por isso, todos os seus gestos, as suas decisões, as suas ações são perfeitamente santas. Em Êxodo, capítulo 15, no versículo 11, encontramos mais esta reafirmação e importa que o povo creia que este Deus é o único Deus santo.
Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas?
Não há outro. A pergunta está aí para que respondamos. E no Salmo 72, 18?
Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele fez maravilhas. Faz maravilhas.
É só Ele quem faz maravilhas. Não há outro que faça as maravilhas que Ele faz. Judas, o verso 25 deste único capítulo de Judas, fala-nos deste Deus único.
Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém.
Sempre único Deus, não há outro. Deuteronômio, capítulo 3, verso 24.
Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa obrar segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza?
Esta pergunta só tem esta resposta. Só o Senhor é o único, santo, e que pode fazer estas maravilhas. Agora voltando para o livro de Isaías, no capítulo 43, os versos 10 e 11, mostrando que não há outro. Ele é o único.
Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e me entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador.
É impressionante. Antes de mim, nenhum Deus se formou, e nem depois de mim, nenhum outro haverá. Este Deus é único, é por isso que Ele é considerado o Deus Santo. Isaías 45 nos apresenta, em pelo menos 4 versos deste capítulo, mostrando este Deus único. Verso 5.
Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças.
Fora de mim não há outro Deus. Verso 18.
Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro.
22. O 22 também.
Olhai para mim e sereis salvos. E sereis salvos vós, todos os termos da terra. Porque eu sou Deus e não há outro.
Amém. Agora, meus amados, este Deus que criou este universo, é bom a gente perceber que se um Deus santo fizer algo, isto que ele faz corresponde à sua qualidade, é santo também. Por isso, nos artigos de fé das igrejas batistas no mundo inteiro, se diz que Deus criou o homem em santidade também. Depois foi que chegou a queda. Mas a criação de Deus está muito bem. Lá no último versículo do capítulo 1 de Gênesis, disse Deus, Deus olhou para toda a sua criação e disse, está tudo muito bom. Logo correspondendo a todo o seu plano de santidade. Está tudo muito bom.
E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã do dia sexto.
Agora, meus amados, Se Deus é o único santo, Deus é a fonte de santidade, qual o padrão de santidade que precisamos adotar? Eu sei que muita gente tem adotado um sistema de santidade todo seu. E quando chega na soma, não dá, não bate. A soma da santidade humana é farisaísmo, é legalismo, é hipocrisia. Não vai para lado nenhum este esforço do homem criar santidade a seu padrão, ou conforme o seu padrão. Não vai. Nós temos que olhar para este Deus maravilhoso, que é o padrão. Esta doutrina realmente mostra que Deus, ao criar este universo, o criou santo. E que o homem caiu, mas agora o seu plano é restaurar o homem para esta santidade. Isto é que se chama na Bíblia de salvação. Esse conceito de igrejificar o homem é prepará-lo para o inferno. Religiosificar o homem é prepará-lo para o inferno. Torná-lo um ministro sem esta santidade é ministro para o inferno. E qualquer outra coisa mais que queiramos fazer para melhorar o homem nesse sentido, não vai para lá nenhum. Porque sem esta santidade, como disse o texto lá, ninguém verá o Senhor. E agora passemos a tratar desta palavra santidade, ou santo, com relação à salvação e com relação ao plano de Deus para nossas vidas. Porque enquanto Deus não te fizer um santo, você não tem condições de entrar no seu reino. Eu me lembro outro dia pregando num congresso de jovens, entrei neste assunto e me voltei para um moço e perguntei: moço, você é santo? Ele se encolheu todo na cadeira e me voltei para uma moça: moça, você é santa? O povo começou a rir. Eu me voltei para o auditório: então vocês também não são santos, porque estão rindo da palavra santo. Santidade hoje é termo de deboche, até mesmo no meio dos evangélicos. Eu já ouvi pastor gritar no púlpito da igreja: eu não sou santo. E por aí a gente está sempre ouvindo gente a dizer que não é santo. Mas é crente, né? É um termo subalterno. Eu não sou santo, mas sou crente. Eu não sou santo, mas sou evangélico. Eu não sou santo, mas sou membro da igreja. Eu não sou santo, mas eu sou dizimista. Eu não sou santo, mas eu sou formado pelo seminário e sou o pastor da igreja. E não é santo, pois você não vai ver a Deus. E se você não vai ver a Deus, é exatamente por falta dessa santidade. E aqui, esta é a palavra agios. Não é este ágio que os açougueiros estão cobrando da carne agora, não. Ali é agiota, né? Que faz isto. Aliás, a palavra agiota é exatamente o santo, o indivíduo com cara de santo roubando dos outros. É agiota. Você sabia que a definição de agiota é um indivíduo com cara de santo roubando dos outros? Todo mundo está confiando nele e ele está passando a perna em todo mundo. Mas aqui, agios não tem nada com os agiotas. É alguém que é santo por dentro e que, portanto, não tem interesse em uma outra coisa se não permanecer dentro do padrão de santidade do Senhor. Do único Senhor, do único santo. E aqui, a palavra santo significa separado do uso profano para Deus. Notaram? Santo é separado do uso profano para Deus. Você tira uma pérola do meio do chiqueiro, não é? Limpa bem limpinha e volta a usá-la. você tira qualquer objeto que está aí numa contaminação, esteriliza suficientemente bem e usa. É a palavra santo, separado do profano, para ser de Deus. A salvação evangélica visa exatamente isto. Se você se diz nascido de novo, mas não tem coragem de enfrentar esta palavra santo, peça a Deus o seu novo nascimento. Você tem uma religião de mente, de cabeça. Você não tem no coração. Porque a coisa mais fácil do mundo é a gente se considerar santo com consciência de santidade por esta presença maravilhosa da graça da regeneração. Voltando aos artigos de fé das igrejas batistas, lá no capítulo 6, ele diz que nós somos santos na mente e santos no comportamento. Isso descrevendo a doutrina da regeneração. Esta palavra santo aqui na regeneração, para mim, leva um valor transcendental. E agora, uma vez separados, nós vamos voltar a nossa atenção para o único modo como Deus pode separar para si uma pessoa. Único jeito. Não tem outro jeito. O texto de Gálatas 2,19.
Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus.
A palavra é viver para Deus aí, não é verdade? Este viver para Deus aqui já é ser santo. O Senhor pode usar esta vida. Mas eu sei que alguém vai dizer, pois é, eu estou vivendo para Deus. Mas você já morreu no corpo de Cristo? Não, isto não. Você não está vivendo para Deus nada, você está se enganando. Uma pessoa só pode viver para Deus depois de morrer em Cristo. Depois de se remover da sua natureza e do seu ser, toda a sua imundície. E que só por esta morte se pode remover. Eu sei que nós estamos sempre em volta dos obreiros. Não é verdade? Obreiros que vivem a obrar. Mas viver para Deus só depois de mortos. Segundo aos Coríntios 5, 14 e 15.
Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Vejam bem que aqueles que morreram em Cristo agora não vivem mais para si, mas vivem para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu vivi por muitos anos fazendo força, que eu também fui o tipo deste obreiro, que citei há pouco, fazendo força, trabalhando para Deus. Nunca me esqueço de uma vez que, numa assembleia da igreja, levantou-se o meu velho diácono, que era amigo sistemático do pastor. Foi lá na frente da igreja e disse, meus irmãos, e ele começou a citar mil coisas das minhas obras. Eu nunca me vi num lugar tão alto assim, logo pela boca daquele homem que eu considerava também um grande santo. Mas eu nunca pude ter certeza que eu estava vivendo para Deus. Eu pude ter certeza que eu estava vivendo para o diabo, porque enquanto fazia trabalhos para Deus, eu vivia no pecado também. E era pastor. E pregava bonito. E enchia a igreja, não o reino de Deus. Mas dá para viver para Deus depois desta morte. Tito 2,14.
O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras.
Nenhuma pessoa pode ter experiência de santidade sem essa morte com Cristo. Hoje de manhã eu recebi um telefonema de um irmão dizendo: aqui também estão levantando os acusadores, dizendo que nós estamos pregando impecabilidade, que nós estamos pregando perfeccionismo, que nós estamos... Eu disse: meu irmão, só falta uma coisa. Vá diante desses acusadores e diga-lhes: vocês ainda não morreram, por isto vocês não sabem o que dizer. Vocês estão desorientados, vocês estão confusos. Enquanto vocês não morrerem, vocês não vão ter vitória. Eu me lembro de algumas pessoas que sempre vinham perguntar, sempre vinham perguntar. E me lembro de uma moça que chegou para mim e disse: pastor, eu queria fazer mais umas perguntas para o senhor. Disse: minha filha, se alguém morreu em Cristo, não tem mais pergunta. Você já viu o defunto perguntar? Não pergunta. Quem morreu em Cristo já tem a resposta. Porque a resposta toda está nessa morte em Cristo. Porque a santidade está concentrada aqui nesta morte em Cristo. E você não pode se salvar sem aceitar a sua morte em Cristo. Ninguém pode se salvar sem esta morte em Cristo. Até nós deveríamos deixar de discutir as periferias circunstanciais destas doutrinas. Nós deveríamos ir logo ao âmago, e o âmago é esta morte com Cristo. Você está com esta pergunta porque você nunca experimentou a sua morte com Cristo. Esta é o centro da experiência. E a experiência de santidade. Experiência de uma salvação válida. Segura. A gente levanta uma pergunta no auditório: quem aqui tem certeza da salvação? Levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Mas quantos aqui têm certeza de que é santo na presença de Deus? Aí já as mãos desaparecem. Mas a Bíblia disse que sem esta santidade, ninguém vai ver o Senhor. Que salvação é essa que você arranjou? Que você tem certeza? Quando você está certo de que você não tem nada de santo, não vai ver o reino de Deus coisa nenhuma. Isso aí é falso. Isso aí é catecismo. A gente pode ensinar até o papagaio a dizer que ele tem certeza de salvação. Mas quando se toca na fibra da santidade, ali as cordas se desarmam. Como a palavra de Deus havia nos mostrado que esse Deus Santo quer nos levar para a santidade, então vamos destacar este ponto. Deus exige santidade. Ele exige. Agora é hora do sensualista se levantar e dizer: mas ele não é misericórdia? Ele é misericórdia santa. Ele não é amor? Ele é amor santo. Ele não é bondade? Ele é bondade santa. E ele deixará de ser amor se ele resolver tolerar você na sua imundícia. Ele não estará te amando se o médico começa a lhe dar medicamentos apenas para paliar a sua doença. Ele não está lhe amando. Ele está lhe enganando. Deus não quer nos tratar assim. Ele quer tratar-nos com a solução do nosso problema. Ninguém vai ter uma experiência de salvação satisfazendo a sua própria cobiça sensualista, impura, maligna. A salvação de Deus só é em santidade. Fora desta santidade não há salvação também não. E a palavra, então, vem ao nosso encontro mostrando isso. Eu estou me lembrando de uma leitura que encontrei uma vez. Um certo comprador de pérolas chegou a um estabelecimento e falou com o velho proprietário: o senhor tem pérolas para vender? Eu disse: tenho, sim, senhor. Mas acontece, meu amigo, que eu tenho pérolas preciosíssimas. Ele disse, exatamente, eu estou procurando as melhores pérolas. Eu tenho condições de comprar melhores pérolas. Muito bem. Então, por favor. Levou o homem lá para o banheiro. Disse, onde está o estojo das pérolas? O senhor faz favor de chegar aqui nesta pia. Entregou um sabão para ele. Não é sabonete, é um sabão. O senhor faz favor de lavar as mãos. O homem lavou as mãos. Quando se voltou para a toalha que estava na mão do velho, ele disse, não, senhor, o senhor faz favor de ensaboar outra vez. O homem se submeteu, não é? Lavou mais uma vez, quando foi levando a mão para a toalha. O senhor tem a bondade de lavar mais uma vez. O homem lavou outra vez as mãos. E agora o senhor pode enxugar. Se agora eu tenho certeza que o senhor tem mãos limpas para lidar com as minhas pérolas preciosas. É assim que Deus quer fazer de você. Ele está errado, será? Ele não está errado por ser um Deus puro que exija isto. Ele não está errado por ser um Deus santo que exige a santidade. E ainda mais porque Ele tem condições de nos santificar. Já abordamos aqui na morte com Cristo o ponto fundamental da santificação. É obra dEle. E Deus tem obras limpas a serem feitas, nas quais as mãos imundas somente estragariam. No livro de Êxodo, capítulo 19, nós temos os versos 17 a 22. Este Deus exigindo santidade.
E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E disse o Senhor a Moisés, desce, protesta ao povo que não trespasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegaram ao Senhor, se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles.
É interessante, é a razão porque, quando Deus se fez presente no monte, o monte tremia. Mas por quê? Por causa da santidade do Senhor. E ainda disse o Senhor ali, que nenhum levita se aproxime de mim se não estiver santificado, porque ele será morto. E Naum 1:3, mostrando que Deus não deseja sequer ver a iniquidade, a imundícia do homem. Deus está completamente voltado para este contraste, dizendo, você é imundo, eu sou o santo, e nós não podemos ter comunhão.
O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés.
Eu sei que muita gente pretende chegar assim, como culpado na presença de Deus. Quem é você? Ah, eu sou o inocente. Ah, seu inocêncio, eu vou te colocar no inferno para você, não mais como culpado, bancar o hipócrita. Eu não tolero isto. Foi bom o testemunho do Daniel aqui nesta noite, quando ele disse, Deus não quis acertar nada comigo enquanto eu não disse, Deus, eu sou culpado. Porque enquanto cheguei com cara de inocente, não tinha nada para acertar. Eu sei que há muita gente aqui que não nasce de novo por causa disto. Não quer se abrir não quer ser franco com Deus, não quer dizer a Deus o que é, não quer tirar a sua máscara, e o seu interior está aí descrito, em Isaías 1:6, enquanto que aquele esforço de montar uma fantasia daquilo que você realmente não é, isto aí é para carnavalesco, não é para santo.
Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres, não exprimidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo.
Essa é a nossa situação. Foi assim que nascemos. Esta é a condição do mundo. E alguém dirá, mas eu não sou podre. Está provando que é pior do que podre. Além de podre, é hipócrita. Pretende negar o que realmente é. O que Deus disse é verdade. Porque algumas coisas são tão extremas que a gente pensa é possível que não haja coisa mais vil do que esta. Ah, é que depois de toda esta vileza, ainda se assume uma fantasia de hipócrita e de inocente, só que não passa diante dos olhos de Deus. Êxodo, capítulo 34, versículo 7.
Que guarda beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração.
Ao pecador não terá por inocente. Ao pecador ele não tem por inocente. Então por que passar por inocente diante de Deus? Isso não conserta. Em Hebreus capítulo 12, nós temos aí no verso 29... uma declaração tremenda, diante da qual vale a pena cada pessoa aqui se estremecer e tratar a Deus com o devido respeito, porque Ele é santo e não tolera a imundície nas suas proximidades.
Porque o nosso Deus é um fogo consumidor.
É. Aí não é fogo consumidor para consagrar o santo, não. Aí é fogo consumidor para consumir o ímpio na sua iniquidade. E como esse Deus, lá em Deuteronômio, ainda 9:3, se mostra intolerante para com a impureza, e ele exige a santidade, porque assim ele é.
Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome, e os destruirá, e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor tem te dito.
Agora damos atenção para um ponto interessante. A impureza do ímpio, a imundície do ímpio, é a evidência de que o ser humano não é santo. Ele não tem santidade, não tem condições também para encarar esse Deus santo. O que é que adianta fazer este jeitinho de atalhar a coisa de tal maneira que se viva dentro de uma igreja a vida inteira, pretendendo galgar o céu sem alcançar esta devida santidade? Está perdendo seu tempo. Isto não vai resultar em uma salvação corrupta. Deus não tem isto para ninguém. E daí, nesta impureza, é que se acha o problema do homem. Números 19, o versículo 20, nos chama a atenção para esta coisa maligna.
Porém, o que for imundo, e se não purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Água de separação sobre ele não foi espargida. Imundo é.
Imundo é a palavra. Todos nós somos como o imundo, diz o Salmo. e as nossas culpas nos arrebatam. E chegando perante o Senhor como imundo, já se está chegando perante o Senhor com sinceridade. Depois nós encontramos na palavra em Romanos 1, 24.
Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si.
Isso aí não é o caso de alguém. Isso aqui é o caso de todo mundo. Deus entregou o homem para se esbaldar no seu mal. Você que já é sujo, afunde-se mais para a sua lama, vá lá, e se esse mau cheiro não basta, aí para baixo deve ter outro, e você então está entregue a ficar na sua situação. O dia que você reassumir um estado de consciência, dizendo eu sou isto, eu não tenho condições de entrar no reino de Deus, eu acho que Deus fez certo o dia feito, nos ter entregue a toda sorte de imundícia. Eu confesso que muitas vezes eu fiquei horrorizado comigo mesmo. Mas Apocalipse, capítulo 21, o verso 27, diz que há um lugar onde nenhum pretensioso ou pretensiosa pode entrar com a sua imundícia.
E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro.
Será que alguém, depois de ler isto aqui, ainda pretende dobrar a Deus? Ainda pretende teimar e dizer, não, eu vou bater a porta com mais clamor e vou pedir com misericórdia? A misericórdia é agora, quando Ele quer te livrar da sua imundícia. Porque lá naquele lugar não entra. Isto estará no Salmo 116, 15, que eu vou citar agora. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Seus santos. Se você tem um tal novo nascimento, e que você não encontra em si uma consciência de santidade, conserte esta sua imaginação e passe para uma experiência. Porque, na verdade, existe um novo nascimento que é de santidade. Agora, santidade é a pureza. Mesmo em 2 Coríntios 7, versículo 1, a palavra de Deus nos mostra que santidade é pureza.
Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus.
Graças a Deus que é possível alcançar esta pureza, meus amados. É possível. Ela é obra de Deus ao alcance de qualquer pessoa. Mateus 5:8. Insiste nessa pureza. Ela existe. Eu pastoreei uma igreja onde havia uma irmã chamada Pureza. Mas era briguenta como nunca vi. Não tinha nada de pura em seu nome.
Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Mas em compensação nós temos a pureza lá de São Paulo, né? Que está uma bênção. É tão pequena de físico quanto é grande de santidade na sua vida. É uma bênção maravilhosa. O nome não voga. O que voga é ter este coração puro com o qual se pode ver a Deus. E sem isto, é confusão. Sem isto é engano, é ludibrio que não passa por Deus. Por isto é tempo de se chegar a Deus com a devida reverência e com a devida sinceridade. No Salmo 24, nós temos ainda os versos 3 e 4 que nos expressam esta pureza.
Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, quem não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente.
Já podemos ver aqui que só se introduzirá no lugar santo do Senhor aqueles que estão puros de coração. Quando Davi descobriu que o seu coração era imundo, ele clamou dizendo: ó Deus, cria em mim um coração puro. Eu sei que eu não vou para lado nenhum se o Senhor não me der este coração puro. E quantas verdades estão aqui nesta oração? Davi agora descobriu a graça. Ele descobriu que este Deus pode dar um coração puro. Ele reconheceu aqui o poder. Ele descobriu que esse Deus tem poder para dar um coração puro. Ele reconheceu aqui a fé, porque ele descobriu que ele pode crer nesse Deus que dá um coração puro. Ele reconheceu também a vitória da humildade, porque ele reconheceu que, embora sendo um rei, ele podia publicar que o seu coração era perverso, impuro e corrupto, para receber de Deus um coração puro. Que coisa boa! Agora, amados, Ele aqui é Jesus. Ele nos santificou. Lá no capítulo 17 de João, verso 19, eu estava com uma frase, como é que foi mesmo? Ele se santificou para nos santificar. Não foi bem assim, mas uma coisa semelhante. Ele se santificou para nos santificar.
E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade.
Mas quando será que foi que Jesus se santificou por nós? Então nós vamos agora pensar nisto. Ali na cruz do Calvário, o Senhor Jesus foi oferecido em sacrifício ao Pai. Como todos os animais no passado foram oferecidos em sacrifício em favor do ofertante, o Pai aceitou aqueles sacrifícios todos. Primeiro começava com esse ponto: teria que colocar no altar animais limpos. Se alguém fosse oferecer um porco no sacrifício do altar, Deus rejeitaria. Se alguém fosse oferecer lá um cão no sacrifício do altar, Deus o rejeitaria. Mas eram oferecidos animais limpos. E Hebreus 10:10, já não é um animal, já é o Senhor Jesus, oferecido ali no altar.
Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez.
A palavra oblação é a palavra oferta. A sua Bíblia aí não está dizendo oferta? É oferta. Jesus se ofereceu ao Pai. Ofereceu o seu corpo ao Pai. Como qualquer outro animal que teria de ser limpo para ser colocado no altar, Jesus
foi a oferta mais pura que já se apresentou neste mundo para o Pai. Lá foi colocado o seu imaculado corpo. Lá foi colocado o seu corpo santo naquela cruz. Mas aconteceu uma coisa muito gloriosa. É que ele nos atraiu para o seu corpo naquela cruz. Ah, que você cresce nesta noite, essa atração. Ele nos atraiu para o seu corpo naquela cruz. E em Romanos 7:4, aparece aqui uma coincidência na base desta identificação.
Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus.
Oh, Deus maravilhoso! Você sabe que quando o corpo de Jesus foi oferecido no altar da cruz, o Pai o aceitou? Você sabia disso? Sabia disso? O Pai aceitou o corpo do seu filho, porque o texto lá disse que pela oblação, oferta do seu corpo, ele fez a vontade do Pai. O Pai disse: esta é a minha vontade, eu aceito o teu corpo. Mas esta hora do corpo de Jesus, eu posso clamar e dizer: ó Deus, eu estou aqui no corpo de Jesus. Você aceitou o corpo de Jesus, eu estou nele. Eu estou santificado. Agora é o que está aí no fim desse verso 4. Fomos mortos pelo corpo de Cristo, para quê?
Demos fruto para Deus.
Agora sim. Agora Deus não só aceitou o seu filho ali naquela cruz, mas nós nele fomos aceitos. Esta é a palavra santidade. Porque ninguém pode dizer isto aqui é meu se não explicar como adquiriu. Se eu disser que este copo é meu e não souber explicar, é um caso de polícia. Eu não sei como adquiri. Como é isso? E Deus está me dizendo: Antônia Buchaim, eu te peguei entre os imundos deste mundo e te identifiquei no corpo do meu filho. E naquele dia que aceitei o corpo do meu filho, te aceitei também. Oh, graça! Eu vou para o céu cantar a graça de Deus. Eu não tenho outra coisa melhor para fazer do que louvar esta graça. Oh, graça! Mas acontece que esta graça é manifesta para todos os homens. Não é privilégio meu, não. Você pode contar essa história citando você, dizendo: a mim também. A mim também. Eu tenho a impressão que Romanos 7:4, parece que Paulo está dizendo: vocês também, meus irmãos. Porque alguém estaria olhando para Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso aí é de Paulo. Agora então ele põe o verso 7:4 aí de Romanos, dizendo: vocês também, meus irmãos. Não é privilégio de alguém. Ele, com a sua graça, ele está voltado para os imundos. Agora alguém aqui dirá: eu não sou imundo. Pois então fique sem a graça de Deus. Eu não quero xingar, mas eu poderia dizer desgraçado. Porque não se considera o que realmente é imundo, porque é isto que Deus declara. Para quê? Para que Deus te faça um santo, uma santa. Porque é assim que Ele salva. A sua salvação em santidade. Não, eu não sou santo, mas sou salvo. É mentira. Não há salvação sem santidade. É isto que esta mensagem quer nos dizer hoje. E adiante, a palavra vem ao nosso encontro, dizendo aí em Romanos 1, versículo 4.
Declaro filho de Deus em poder, declarado
Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor.
Aleluia. Aleluia. Fomos santificados pelo corpo de Cristo oferecido na cruz do Calvário e agora somos santos em Jesus, porque Ele ressuscitou dos mortos e nele nós agora continuamos. O dia que Jesus não for mais santo, se isto acontecer, eu não serei também. Mas, enquanto Ele for santo, eu tenho certeza, então, que sou eternamente santo. E santo cada vez mais, porque a palavra diz que Ele nos santificou e Ele continua nos santificando, Ele vai nos santificar cada vez mais, porque crescer em santidade é da natureza desse Deus que é santo, infinitamente santo, portanto, cada vez mais santo. E aos seus santos, Ele então os leva para esse mesmo sentido, como está em Apocalipse, lá no capítulo 1. Vamos lá. Pode citar. 22, 11.
Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda.
Amém. Amém. Nós podemos, neste momento, fazer uma oração. E nesta oração, você vai dizer a Deus: Deus, eu sei que a tua salvação é em santidade. A tua palavra está dizendo, eu preciso desta experiência santa. E meus amados, Deus não deixa uma pessoa clamando sem resposta. Confesso-te, Senhor, a minha impureza, a minha imundície. Venha ao meu encontro. Santifica-me. Aceito a minha atração no corpo de Cristo. E sei que Ele foi oferecido e tu aceitastes. E tu me aceitaste também. E na sua ressurreição, Ele vive esta santidade em mim. Que maravilha é podermos chegar a esta confissão. Sou santo, porque Cristo me santificou em seu corpo e a sua vida santa está em mim. Deus Pai, ao teu Espírito compete fazer esta obra e a tua palavra continuará operando para a tua glória. Tem misericórdia de cada um aqui neste auditório e de cada um em qualquer lugar que esteja ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
A morte com Cristo. Mas era mesmo que água em terra seca. Sabe como é que a gente joga água em terra seca e ela embebe logo? Eu digo, como Deus é maravilhoso. Amém.